com base. Base, estudos e pesquisas em meios de comunicação e educação do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN apresenta o primeiro podcast de revista científica do Brasil, Prometeu Podcast. Ano 1, número 0, novembro, dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Este programa é produzido e distribuído pela internet no formato MP3, para execução em computadores, telefones celulares com funções MP3, tocadores de MP3, MP4 e outros dispositivos de áudio digital. A revista Prometeu, Projetos de Meios Tecnológicos em Educação Universitária, tem como responsáveis o professor Dr. Arnon de Andrade, professor Dr. João Tadeu Vec, professora Dra. Ângela Almeida, Adriano Medeiros Costa e Eugênio Parcelli. Para envio de trabalhos e maiores informações, acesse www.prometeu.educ.ufrn.br. Editorial. Prometeu é uma revista eletrônica voltada para o estudo da tecnologia da comunicação e da informação e suas relações com a educação. Prometeu é uma sigla, mas é também uma referência ao mito fundador da tecnologia e da educação. Com esta referência, estamos assumindo uma postura política pela democratização do conhecimento e pela submissão desse conhecimento à democracia, à paz, à justiça, à solidariedade e à confiança no futuro. Como revista científica, Prometeu está aberta à publicação de textos científicos, ensaios, resenhas, desde que atendam às exigências editoriais de pertinência, cientificidade, qualidade literária, posicionamento político. Prometeu nasce com a vocação de ser um veículo de grupos e pessoas interessadas no uso educativo da tecnologia da comunicação e informação dispersos pelo vasto mundo e de ligação com outros veículos com os mesmos objetivos. Prometeu será uma revista eletrônica da base Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação, Núcleo Educação, Linguagem e Formação de Leitor, do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN. Ela será voltada para o estudo da tecnologia da comunicação e da informação e suas relações com a educação. Prometeu representa a vontade humana por conhecimento. Sua captura do fogo é a audácia humana pela busca do conhecimento e de compartilhá-lo. Nas representações antigas, Prometeu aparece como o artesão que faz o homem materialmente. Este mito pode ser relacionado com o tempo de despertar, servindo como metáfora para refletirmos sobre as transformações individuais e coletivas levadas a efeito pelo homem enquanto sujeito histórico. Partindo dessa reflexão, criamos nossa Prometeu, espaço que visa dar continuidade ao diálogo, problematizações e reflexões sobre o uso dos meios de comunicação na educação. Prometeu nasce com a vocação de ser um veículo de grupos e pessoas interessadas no uso educativo da tecnologia da comunicação e informação dispersas pelo vasto mundo e de ligação com outros veículos com os mesmos objetivos. Professor Dr. Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade, coordenador da Base de Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação. Nesta edição inaugural, o professor Arnon de Andrade fala em entrevista a Adriano Costa um pouco mais sobre a revista Prometeu.
Por que o senhor pensou em criar uma revista científica?
A primeira razão é que uma revista de educação, ela mesmo sendo dentro de uma determinada área do conhecimento, a educação é suficientemente ampla para que a revista seja extremamente dispersa em relação aos temas possíveis em educação. Então, quando você compra uma revista, você compra a revista por causa de um artigo específico. Você não compra pelo conjunto dos artigos, especialmente pelo fato de que dificilmente você tem um interesse tão amplo quanto a amplitude que a revista abrange, certo? Ora, como a nossa área é uma área específica dentro de educação, mas que tem inclusive interfaces com outras áreas de conhecimento, como comunicação, informática, tecnologias da comunicação, da informação, mesmo com a área de artes, eu acho que cabia uma revista particularmente para essa área com que a gente trabalha. definindo previamente o que é que nos interessa dentro dessa área gigante, o que é que nos interessa, por exemplo, os meios, o estudo dos meios de comunicação é na sua interface com a educação. Tá certo? A gente está limitando já dentro da nossa área. Nós não temos uma revista assim, e que você possa comprar pelo conjunto dos artigos publicados e não por um artigo específico. Tá certo? Você não tem uma revista assim. Para você fazer uma revista impressa, era também necessário que você tivesse um conhecimento do mercado, né, de leitores, que lhe permitisse fazer uma revista que atingisse o número maior possível de leitores. Mas você, numa cidade como Natal, você fazer uma revista dessa, ela ficaria limitada com relação ao número de exemplares, etc, etc. Se você faz uma revista eletrônica, você tem um processo inverso. Em vez da revista chegar aos leitores, os leitores chegam à revista, onde é que eles estejam. Então, seria uma decorrência da natureza da revista em rede, ou na rede, né, que permitiria fazer esse encontro com o leitor. Por outro lado, seria aproveitar os próprios conhecimentos discutidos e disseminados no nosso grupo de trabalho, certo? Aplicados na construção da produção dessa revista. Portanto, eu acho que estava tudo ao nosso alcance. Só nós poderíamos nos limitar. E essa foi a razão principal da revista eletrônica, da revista ser eletrônica.
Nossa revista tem um podcast, que é o que nós estamos, no qual nós estamos falando agora, e é o primeiro podcast de revista científica no Brasil. Em termos de acessibilidade, de difusão do conhecimento, qual a importância que o senhor vê de uma revista científica com podcast?
Olha, a revista, uma revista brasileira que utiliza meios tecnológicos, deveria sempre levar em consideração de que, seja científico ou não, de que o público brasileiro é um público que tem muito mais desenvolvida a percepção da comunicação oral do que da comunicação escrita, né? Isso porque faz parte da natureza de nossa sociedade uma intensa comunicação interpessoal, presencial, como faz parte também o fato de que, muito cedo, os meios de comunicação polarizaram a sua abrangência a partir da oralidade. Então, eu digo às vezes que nós passamos da oralidade interpessoal para a oralidade eletrônica, sem passar pela escrita. Tá certo? Durante muitos anos, o rádio e a televisão dominaram como meios de informação e de expressão no país. Certo? E esse fato não pode deixar de ser levado em consideração, porque hoje faz parte de nossa cultura. Então, você colocar uma revista eletrônica com a possibilidade de acesso às mesmas informações através de um meio de áudio, através de um recurso de áudio, vai permitir não somente a acessibilidade de pessoas que têm deficiências visuais, mas vai permitir também a acessibilidade plena do brasileiro do ponto de vista de sua cultura oral.
Artigos desta edição: a espacialidade como pressuposto ao ato educacional, precarização do trabalho, tecnologias e formação de professores, princípios didáticos em João Amós Comênio e a relação com os estudos sobre meios tecnológicos na educação brasileira, Borges, a suspensão do mito, fugindo da banalidade, o uso do Orkut como extensão de sala de aula, Cliques Modernos, reflexos do mundo virtual. A espacialidade como pressuposto ao ato educacional. Orgival Bezerra da Nóbrega Júnior, Departamento de Geografia, UFRN. Os processos de socialização entre os atores envolvidos no ato educacional, potencializados pela evolução tecnológica, põem em jogo a concepção espaço-temporal de tais sujeitos, No presente artigo, apontamos conceitualmente o espaço, a paisagem e o lugar como pressupostos à caracterização do espaço educacional. O método de trabalho consiste na percepção sistematizada do ambiente de ensino-aprendizagem. Considera a perspectiva humanística ao enfocar aspectos como a migração e a identidade inerentes aos alunos que ocupam um novo espaço. A reflexão sobre esse espaço da ação humana nos leva a considerar a prática e a teoria educacionais sob a ótica da intencionalidade. Por último, evidenciamos que a partir de qualquer espaço propiciado pela tecnologia, apontamos a importância do resgate do espaço educacional por parte dos professores, pois a compreensão de mundo do educando passa necessariamente pela construção de conhecimentos significativos que têm como ponto de partida sua própria experiência. Quanto à operacionalização do referido meio, salientamos que as mudanças necessárias estão associadas aos instrumentos correspondentes ao mesmo. Precarização do trabalho, tecnologias e formação de professores. Márcia Barbosa da Silva, UFRN, UEPG. O presente texto tem por objetivo discutir o papel da tecnologia na sociedade atual, sua relação com a educação e com a formação de professores. Parte-se das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, do Fordismo até o atual estágio de globalização do capital e os reflexos dessas mudanças na educação. Por isso, tomou-se por base autores como Braverman, Castells, Clark, Boaventura Souza Santos, entre outros. As análises feitas no nível macrosocial servem de pano de fundo para a compreensão do papel das tecnologias na atualidade, sua relação com a educação e daí pensar a formação de professores. Em meio a desafios que o professor enfrenta na sua prática com a situação de precarização da sua situação de trabalho, tende a ensinar o aluno a superar os mesmos problemas e constituir sua cidadania. Fugindo da banalidade, o uso do Orkut como extensão de sala de aula. Este artigo pretende trazer uma contribuição para o campo educacional através de uma reflexão sobre as possibilidades e implicações do uso do site de comunidades virtuais, rede social online, Orkut, como uma extensão de sala de aula, notadamente de debates, sem que assim seja necessário ter que escolarizar a ferramenta. Com isso, busca-se lançar um olhar sobre Orkut como uma ferramenta de extensão e de auxílio no processo de ensino-aprendizagem, ajudando a difundir conceitos tão em voga como a educação permanente, autonomia, iniciativa, colaboracionismo, cultura livre e respeito às diferenças. Lembrando que o aprender não se encerra nos espaços fora da sala de aula, ele não tem fim. Mas para isso é preciso conhecer os alunos antes de estabelecermos metodologias de ensinos virtuais e nos preocuparmos em contextualizar o que queremos abordar de forma realista. Cliques Modernos, Reflexos do Mundo Virtual, Zoraia da Silva Assunção, mestre em Educação pela UFRN. O presente artigo é um recorte da dissertação de mestrado intitulada A Internet como Tecno-Interação da Aprendizagem, Valorização da Cultura e Identidade Juvenis, um estudo que investiga a internet enquanto tecno-interação do ambiente escolar, como recurso do processo ensino-aprendizagem. O objetivo é discutir os descompassos entre a proposta de acesso educacional para a utilização da internet e a ritualidade de acesso e interação dos jovens. Remete-se a uma pesquisa de cunho qualitativo, descritiva e explicativa, realizada com adolescentes entre 11 e 17 anos de idade, numa escola confessionária da rede particular de ensino da cidade do Natal RN. Emprega como opção metodológica o grupo focal, a observação participante, a análise do discurso e a etnografia, considerando os fatos e os dados da prática pedagógica relativa ao tema em foco, além da tentativa de conhecer o cotidiano dos jovens matriculados na escola, relacionando com as culturas juvenis. Discute no contato com jovens os conceitos de ambientes midiáticos, cultura e identidade, redes, consumo e cidadania. Reconhece a importância de a escola considerar a internet como ferramenta pedagógica, voltada não apenas para a pesquisa, mas principalmente como ambiente de aprendizagem e construção do conhecimento em regime colaborativo. aponta a necessidade de aproximação entre escola e ambiente midiático, redimensionando a prática pedagógica e sugere uma renovação na postura do professor em relação à sua prática educativa em sala de aula e na utilização da internet, valorizando a junção entre tecno-interação e comunicação como elementos motivadores da construção do conhecimento pelos alunos e de participação plena nas decisões cidadãs. Estamos abertos à publicação de textos científicos, ensaios e resenhas. Envie seu trabalho. Mais informações no site da revista Prometeu, www.prometeu.educ.ufrn.br.